Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. De lacre azul é do Sr. Joãozinho e a de verde é de a do Ciruca. Sabem o que fez? Trocou a carta. E zero resultado, ah. Ilho aqui, respondeu Dona Gabriela, tirando um papel do seio, ao vir embarcar, e quando descia-se a escada a tal preta, com destreza precisa, entregou-me este escrito do Sr. Joãozinho. Ingratam ainda tremem minhas mãos, pigando no corpo de delíquido a tua perfidia. Escreves a outro. Compareces por tão horrível crime perante o júri do meu coração, e bem que tenhas nesse tribunal a tua beleza por advogada. O meu ciúme e justo resentimento, que são os juses, te condenam às perpetuas galés do desprezo, e só te poderás livrar delas, se apelares dessa sentença para o maior poder adorador de minha cega paixão. Bravo, Dona Gabriela! O Sr. Joãozinho é, sem dúvida, estudante de jurisprudência.
Não, Dó.
Bem, mostra pelo bem que escreve. Mas eu sou bentola. Conto tudo o que me sucede, e ninguém me confia nada. Isso é razoável. A disse Dona Clementina, nós devemos eu pagar com gratidão a confiança de Dona Gabriela. Eu começo de declarando que estou comprometida com o vô Filipe errar esta noite, embaixo da quarta roseira da rua, que vai direita ao Caramanchão, um embrulhozinho com uma trança de meus cabelos. Que asneira? Porque não lhe entrega, ou não lhe olhou a manga a entregar? Eu tenho muita vergonha antes, quero as assim, até parece romântico. São caprichos de namorados. Olha, falou Dona Quinquiná, havia tanto tempo para isso. Mas enfim, de futilidades é que amor se alimenta. Querem ver uma dessas? O meu predilecto está de luto, e por isso exige que eu vá à festa de com uma fita preta no cabelo, em sinal de sentimento. Exige ainda que eu não valse mais, que eu não tome sorvetes para me não constipar, que não dê dom e esté com almoço nenhum que espirrar ao pé de mim, e que jamais me vê. Um lia quando ele estiver sério. E a tudo sujuga ele ter inuito direito por ser tenente da Guarda Nacional? Pois por isso mesmo ando agora de fita branca no cabelo, valso todas as vezes que posso, tomo sorvetes até não poder mais, dou dom in estecani os moços, mesmo quando eles não expiram, e não posso ver o surtenente. Gusmão sério sem soltar uma gargalhada. Olhem lá o diabinho da sonsa. Aí murmurou consigo mesmo Augusto embaixo da cama. E você, mana, não diz nada? Perguntou ainda ela a pior dona Joaninha. Eu, a zero, que hei de dizer?
Eu respondeu a estátua de língua, que ainda não amo.
É a única que ama deveras, e pensou os estudantes. Sete-se quem já doem as cadeiras de tanto agachar-se. E o senhor Fabrício?
E o senhor Sif?
Exclamaram as três. Pois bem, tornou Dona Joaninha. É o único de quem gosto. Mas que temos nos feito hoje nesta ilha? Em que triunfos havemos conseguido? Não vaidade para o lado. Moças bonitas como somos, devemos ter conquistado alguns corações. Juro que isto, o completamente atordida com os prótestos de eterna paixão do ser. Leopoldo, disse Dona Quinquiná, mas é uma verdadeira desgraça ser hoje moda ouvir com paciência quanta frivolidade vem à cabeça. Não direi à cabeça, porque parece que os tolos como que não a têm. Porém aos lábios de um desenchábido namorado. O tal surmeu Leopoldo. Não é graça, eu ainda não vi estudante mais desestudável. Você... De Joaninha, acudiu Dona Clementina, tem se regalado hoje com o incomparável Fabricio. Não ligabo é vegosto, é. Só as perninhas que ele tem, ó. Ora, respondeu aquela, ainda não tive tempo de feve. Olhar para as pernas? É, mas também você parece que esse não se arrepia muito com a corcova do nariz de meu primo. Confessemos, minha amiga, todas nós gostamos de ser conquistadoras. E a moreninha 91? Uau, ois, confessemos.
É isso, é verdade. Pela minha parte, não digo nada.
Vai viver, Briela, mirando-se no espelho, mas em firmé. Eu não sei se sou bonita, mas, onde que esteja, vejo-me sempre cercada de adoradores. Hoje, por exemplo, tenho-me visto Giri e Doidaian, perseguiram-me constantemente Siis. Era impossível que eu ter tempo de mangar com todos a preceito.
Mas, Dona Gabriela, onde está o seu talento?
Pois bem, que se põe outra no meu lugar. Alguns homens zombariam de doze de notras há um tempo. Houve já um, que não teve vergonha de escrever isto em um papel. Num dia, noutrina liora, no meu três lugar custo de amar 40, 50, 60.
se mil forejo belifiz e ramo a todas elas.
Toel?
Que vaidoso. Essa opinião segue também o algo Augusto.
O apelão.
Ios comigo, murmurou entre dentes o nosso estudante, estendendo o pescoço a modo de cagadó.
Como lhe fica mal aquela cabeleira?
Assemelha-se muito a uma preguiça. Tem as pernas tortas. Eu creio que ele é corcunda. Não, aquilo é magreza.
Forte e impertinente. Falando é um Lucas.
É, oi, há de ser interessante dançando. Vamos nós tomar a nossa como. Vamos.
Pensemos nos meios de zombar dela e cruel fiememente.
Pois pensemos. Em 92 a moreninha este.
Mas elas não tiveram tempo de pensar, porque nesse momento ouviu-se um grito pedidor, ao qual seguiriu-se viva mi agitação no interior daquela casa, onde ainda pouco só se respirava prazer e delicias. As quatro moças levantaram taitapei, tefea, roi espantadas.
Pareceu-me a voz da minha prima Caruina, exclamou Dona Joaninha.
Coitada, que lhe cederia?
Não vamos ver. As quatro moças correram precipitadamente para fora do quarto.
Augusto, que não estava menos assustado, saiu-se seu escondrijo, vê-se apressadamente, e ia por sua vez em ir deixar aquele lugar, em que se vira em tantos apuros, quando deu com os olhos na carta do ser Jó Joãozinho, com a pressa agitação havia Dona Gabriela deixado cair.
O estudante apanhou e guardou aquele interessante papel, ri com prontidão e cuidado Paulde, sem ser visto, a escapar-se fio e do gabinete.
Ai, um instante, foi cuidadoso e prodoso de procurar saber a causa do rumor que ouvira.
O grito de dor tinha sido com efeito ultado por Dona Carolina.
TC!